As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O município de Alcanena confirma que foi alvo de um ataque informático, situação já devidamente comunicada às entidades competentes, refere à autarquia em nota de esclarecimento enviada para a ERT. Não existem, para já, evidências de roubo de dados pessoais, adianta o mesmo texto. Na sequência deste incidente, os prazos de resposta da autarquia encontram-se suspensos. O município está a envidar todos os esforços no sentido de avaliar o impacto deste ataque e de assegurar o normal funcionamento dos serviços, lamentando profundamente os transtornos causados, acrescenta a Câmara de Alcanena. Abel Bento garantiu à ERT que irá sair da presidência da União do Tomar no final desta temporada. O dirigente não escondeu o desalento pela adesão de sócios e adeptos aos jogos que a equipa sénior tem feito para o Campeonato de Portugal, lamentando que um clube com cerca de 1.800 associados só seja capaz de colocar entre 30 a 40 pessoas nos jogos. Abel Bento fala assim de um grande esforço que o clube está a fazer neste regresso aos nacionais, cerca de 25 anos depois, esforço esse que não está a ser correspondido.
Eu sou sincero, estou muito desiludido com as pessoas de Tomar, estou muito desiludido com os unionistas, as pessoas que dizem que são unionistas, estou desiludido com os sócios da União de Tomar, é completamente inacreditável uma pessoa, um clube com 1.800 sócios, que vem 30, 40 sócios ao futebol por domingo. Não estávamos habituados a isso.
E o porquê deste divórcio, Abel?
Não faço a mínima ideia, não acredito que seja porque o sócio tenha que pagar 3€ de bilhete, porque se for assim ainda fico mais desiludido com eles, né? Agora, acho, como eu disse, estou muito desiludido, aliás, se não fossem os compromissos que eu tenho assumidos com os atletas e com a equipa técnica, eu já tinha saído, já tinha tomado a decisão de sair já há cerca de um mês atrás. Depois refleti e pronto, e tenho realmente compromissos, e eles fizeram-me ver, muitos deles que ficaram por compromissos que eu assumi com eles. Epá, isso fez com que eu refletisse e que eu me mantenha, mas estou bastante desiludido, porque é completamente inacreditável. Toda a gente dizia que a União tinha que estar nos campeonatos nacionais, toda a gente, era esse o objetivo de toda a gente, e agora chegamos aqui e vemos que fazemos 40 sócios, 30 sócios, a semana passada fizemos 31 sócios que vieram ao futebol, esta semana fizemos 40, para a outra semana se calhar vamos fazer 25, eu não me sinto apoiado pela massa associativa da União, chego à conclusão que se calhar, apesar de termos sido campeões, se calhar valia mais termos ficado no distrital, que é isso que os sócios, pelos vistos, querem. E sendo assim, não faz grande sentido realmente todo o esforço que os atletas, os treinadores, a direção está a fazer para participarmos de um campeonato destes, quando depois a massa associativa do clube não comparece e não vem aos jogos e não vem dar o seu apoio à equipa.
Abel Bento reafirmou a sua decisão de sair no final da temporada, admitindo que só não o fez já porque quer honrar os compromissos assumidos com o grupo.
Por isso, a minha desilusão. Estou sinceramente desiludido. Como disse, se não fossem os compromissos que tenho com o grupo, com a equipa técnica e com os jogadores, a minha vontade é expressa hoje mesmo que de sair antes do mandato terminar, aliás, da época terminar, mas posso avançar já aqui que não fico mais de forma nenhuma, só fica até ao final da época. Se nós atingimos o patamar que as pessoas queriam que entendem que a União deve estar, se estamos a fazer um esforço tremendo, porque passámos de um aumento de um orçamento de para mais 75%, passámos de um orçamento que vou exemplificar de, sei lá, de 50 mil euros para 200 mil euros, e se as pessoas não vêm, apoiar, se as pessoas não apoiam a direção, se as pessoas não apoiam, não vêm apoiar a equipa, eu chego à conclusão que eu não estou cá a fazer nada.
Abel Bento, presidente da União do Tomar, dá murro na mesa. Dirigente lamenta a fraca adesão de sócios e adeptos aos jogos que a União do Tomar está a fazer no Campeonato de Portugal.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar pode sonhar, mais do que sonhar, pode acreditar. Já são conhecidos os adversários que os Leões terão pela frente na fase de grupos da Liga dos Campeões de Hóquei em Patins. A sorte colocou o Leida, de Espanha, o Tricino, de Itália, e o Futebol Clube do Porto no caminho dos Navantinos. Um grupo difícil, é verdade, mas que abre perspectivas de sucesso para os comandados de Nuno Lopes, assim consigam manter o fantástico registro de início de temporada. O primeiro jogo terá lugar a 30 de novembro, em Espanha, sendo que o Leida é, nesta altura, o 11º classificado da Liga Hóquei. Segue-se a recepção ao Futebol Clube do Porto, a 14 de dezembro, e nova deslocação, então, a Itália, a casa do Tricino, atual líder do campeonato transalpino. A segunda volta arranca a 25 de janeiro, com a recepção aos italianos. A 8 de fevereiro, os Leões visitam o Dragão Caixa. Esta fase encerra a 29 de fevereiro, em casa, diante do Leida. Os dois primeiros classificados seguem em frente.
Rádio R, informação.
O Centro de Inovação de Tomar da Softinsa celebrou 10 anos de existência, data assinalada nesta segunda-feira, dia 6, com a realização de uma sessão solene. A Softinsa foi pioneira ao lançar o primeiro centro Nearshore em Portugal, apostando estrategicamente na descentralização dos seus serviços e na exportação de competências do interior do país para o resto do mundo. Inaugurado pelo então Presidente da República, Cavaco Silva, o Centro de Inovação de Tomar surgiu como resultado de uma colaboração entre a Softinsa, a IBM Portugal, o Instituto Politécnico e a Câmara Municipal de Tomar. A partir do Centro de Inovação são prestados serviços na área da transformação digital, SAP Consulting, Business Intelligence e Data Analytics, Mobile Solutions e Smart Cities, sendo que na atualidade o CIT emprega cerca de 400 pessoas e tem perto de 100 clientes. Importa acrescentar que o Centro de Inovação tem contribuído na atração e fixação dos talentos na região, conforme fica demonstrado pelo facto de 75% dos seus trabalhadores serem licenciados pelo IPT. A ERTS marcou presença nesta sessão e, na altura, Henrique Mourisca, diretor-geral da Softinsa, descreveu este percurso com foco numa palavra: o sucesso.
O que eu me lembro, a palavra que me ocorre para falar dos últimos 10 anos é sucesso. De facto, este é um caso de sucesso. Somos uma referência. A Softinsa e este centro é uma referência. É uma referência dentro da Softinsa, é uma referência dentro da IBM, é uma referência junto dos nossos colegas de Espanha, mas também é uma referência para outras instituições de ensino superior, aquilo que aqui fizemos.
João Croado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, recordou os momentos que estiveram na base da chegada do CIT à cidade, reforçando aquele que foi o papel do IPT.
Eu acompanhei, de alguma forma, a vinda da Softinsa para Tomar. Estive, de alguma forma, envolvido nas reuniões para a decisão do espaço a ser ocupado, que foi um grande problema. Andámos de atos para pilatos para encontrar a melhor solução e creio que parte do sucesso da relação entre o Politécnico de Tomar e a Softinsa IBM foi o facto de as instalações terem sido, em tempo recorde, ocupadas num espaço nobre do Instituto Politécnico de Tomar.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, traçou uma ligação enquanto autarca à criação do Centro de Inovação, recordando que no dia seguinte à sua primeira eleição foi mesmo o assunto-chave em cima da mesa.
Estes 10 anos de existência da Softinsa e 10 anos de sucesso, como aqui já foram referidos, estão muito ligados desde logo comigo enquanto autarca. No último domingo de setembro de 2013 houve um processo autárquico. E em Tomar, eu e a Anabela Freitas e outros elementos fomos eleitos nesse domingo. E na segunda-feira seguinte, não me recordo se de manhã, se de tarde, mas na segunda-feira, imediatamente a seguir, estávamos ali ao lado no Instituto Politécnico, portanto, 3 semanas antes de tomarmos posse. Estávamos ali ao lado no Instituto Politécnico com o Henrique, com o Gonçalo, a fazer uma reunião que não existiu, porque nós não éramos nada ainda, não estávamos empossados. Mas para dizer à Softinsa que, obviamente, tínhamos todo o interesse no projeto e queríamos muito que ele acontecesse e tudo íamos fazer para que ele acontecesse.
Ricardo Martinho, presidente da IBM Portugal, fechou o período de intervenções, recuando também ele no tempo para recordar o primeiro contacto que teve com aquelas que são hoje as instalações do CIT.
E lembro-me de ter vindo aqui a primeira vez olhar para o espaço que nos tinha sido designado para abrirmos o nosso centro. Eu posso-vos dizer que a minha impressão foi boa, mas não foi espetacular. A minha impressão foi boa, mas tive algum medo. Principalmente quando subi aquelas escadas e olhei para as paredes e a única coisa que saltava daquela parede era um OVNI com dois extraterrestres. Mas isto é um centro, um setor isto. Esta era uma discoteca. Esta era uma discoteca, aqui no primeiro andar era uma discoteca, aqui havia alguns carros estacionados que se tiveram de tirar, e bowling aqui embaixo. Já não existiam as pistas de bowling na altura. Eu pensei, ok, pode ser uma nova forma de nós fazermos inovação. Mas na realidade foi um sucesso, e foi um sucesso que conseguimos demonstrar e hoje verificar ao fim de 10 anos.
Centro de Inovação de Tomar da Softinsa a assinalar 10 anos de existência. Estão já ao serviço as casas de banho da Rua da Fábrica, na zona urbana de Tomar. Aquele que foi outrora um espaço ao abandono está agora requalificado numa intervenção que esteve a cargo da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. A estrutura serviu de apoio na recente festa dos tabuleiros, mas só agora foi possível abrir em toda a plenitude, uma vez que ficou assegurada a presença de uma pessoa que irá zelar pelo espaço e pela sua boa utilização. Para além do WC, propriamente dito, haverá água aquecida para quem quiser tomar banho, ainda um espaço de fraldário e também serviço de apoio a pessoas de mobilidade reduzida. Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, em declarações à ERTE, não escondeu a satisfação face ao resultado final da obra.
Com prazer, de facto, anuncio hoje, oficialmente, o início da atividade destas casas de banho, apesar de elas já terem trabalhado na parte de respeito à altura da festa dos tabuleiros, provisoriamente. Mas nesta altura, que já se encontra equipada com tudo o que é necessário para trabalhar, esta Casa de Banho oficialmente, a partir de hoje, está à disposição do público em geral, porque estas Casas de Banho não é bem o sentido do WC, mas sim mais o significado de Casas de Banho mesmo. Apesar de estar equipadas com os WCs, o serviço principal será as pessoas que necessitam de tomar banho terem umas condições belíssimas, com tudo que é digno, com água aquecida, porque tem um cilindro, tem tudo, com uma coisa que é o essencial, seja para os deficientes físicos, seja para outros problemas, seja para crianças, tem um berçário, tem tudo. Portanto, está equipada com todas as condições para servir o público.
Augusto Barros quis ainda deixar um apelo para que as casas de banho tenham uma boa utilização, advertindo que os potenciais atos de vandalismo serão devidamente comunicados às autoridades.
Peço a quem de facto esteja a ouvir que estimem estas casas de banho, que é um luxo que está aqui, que estimem como fosse delas próprias, porque isto é um serviço que é um serviço público que nos vai servir a nós todos.
Sr. Presidente, a Junta de Freguesia investiu aqui quanto dinheiro?
A Junta de Freguesia teve o programa que é a realidade e nós temos que utilizar isso. Tivemos o programa da nossa capacidade de mão de obra, porque temos pessoal com capacidade para isso. Portanto, toda a parte de mão de obra, de pedreiros, de tudo o que era que fosse, foi connosco. A Câmara assumiu a responsabilidade dos materiais, tudo o que era mesmo canalização e tudo, foi tudo assumido pela Câmara. Portanto, houve aqui uma parceria, e essa parceria não poderá ser esquecida. Sem essa parceria, estas casas de banho certamente que ainda não estão hoje ao serviço da população.
Casas de banho da Rua da Fábrica, em Tomares, renovadas casas de banho, já estão em funcionamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tenha atenção, estão previstos mais transtornos nas ligações entre Tomar e Lisboa-Santa Apolónia, precisamente para os dias 18 e 19 de novembro. Em nota de esclarecimento, a empresa Comboios de Portugal reforça a necessidade de transbordo rodoviário devido às obras em curso na linha do Norte, sendo que são afetadas 8 ligações. Estão em causa as composições das 20 e 11 e das 22 e 6 da cidade do Nabão para a capital no dia 18, ainda das 8 e 1 e das 10 e 9, no mesmo sentido, mas neste caso no dia 19. Já de Lisboa para Tomar haverá transtornos nos comboios das 18h45 e 19h45 nesse mesmo sábado e das 7h45 de 19 de novembro. Refira-se que o serviço rodoviário de substituição não dispõe de condições técnicas para o transporte de cadeiras de rodas e no mesmo não é permitido o transporte de bicicletas. O transporte de animais de companhia de pequeno porte é permitido se o animal viajar acondicionado em contentor apropriado que possa ser transportado como volume de mão.
Rádio Air, informação.
A polícia judiciária deteve um jovem com 18 anos de idade suspeito de um crime de homicídio na forma tentada de que foi vítima uma outra pessoa com 21 anos. Aconteceu em Coimbra. A nota de esclarecimento enviada para a redação da Hertz, a diretoria do centro da PJ centra os factos na Praça da República envolvendo dois estudantes estrangeiros. O mesmo texto refere que o arguido e a vítima, após uma acesa discussão, partiram para as agressões físicas, tendo o agora detido empunhado uma navalha e desferido vários golpes que atingiram a vítima na zona das costas e no peito, pondo a sua vida em sério risco. O ferido foi assistido no local pela emergência médica e transportado para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, onde se encontra internado. Já o arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações periódicas junto das autoridades, proibição de se aproximar do ofendido e proibição de frequentar a zona onde ocorreram os factos. O Bloco de Partos e Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Santarém irão fechar portas nesta quinta e só regressam à normalidade na segunda-feira, 13 de novembro. São assim mais 4 dias de evidentes transtornos para as grávidas que serão encaminhadas para o Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes. Está em causa uma decisão da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, cenário que se mantém até ao final de janeiro de 2024. Ou seja, para além dos dias mencionados, registro também para o encerramento daquelas especialidades a 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23 e 24 de dezembro e a 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20 e 21 de janeiro. Tenha presente que antes do recurso a qualquer unidade deve contactar previamente o SNS 24 através do 808-24-24-24. Em situações de emergência, o contacto deve ser feito diretamente para o 112.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública confirmou a detenção de 2 pessoas apanhadas a conduzir em estado de embriaguez na sequência de operações que decorreram na última semana na área do distrito de Santarém. Em nota de esclarecimento, o Comando Distrital da PSP confirma ainda que 138 viaturas foram fiscalizadas e detectadas 61 infrações, dentre as quais 6 por falta de inspeção periódica obrigatória, 4 por uso do telemóvel durante a condução e 3 por falta de seguro de responsabilidade civil. Ainda durante a última semana, na área de influência da PSP, houve registro para 10 acidentes de viação, com 8 feridos ligeiros a lamentar.
Rádio Air, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, o município de Sumar e o espaço Glória Coworking assinaram no passado dia 26 de outubro um protocolo de colaboração. Este protocolo de colaboração, ao exemplo do que já foi assinado com o Ofício Cowork de Tomar, são agora 2 os espaços Cowork dos quais o município de Tomar tem colaboração. Recordo que os espaços Cowork, ou seja, trabalho colaborativo, são uma excelente solução para os profissionais liberais, pequenas empresas e todos aqueles que procuram espaço de trabalho partilhado. Os espaços Coworking são um meio de atração de empresas e empresários nacionais, quer estrangeiros, que exercem ou que querem exercer as suas funções num regime de networking coworking. O município de Tomar, com esta parceria, pretende posicionar-se e afirmar-se como um parceiro destes projetos. O apoio que será concedido divide-se em 2 modalidades. Para novas empresas, ou seja, empresas criadas há menos de 1 ano, tem uma comparticipação de 100 euros mais IVA do valor da mensalidade durante um período de 12 meses. Já para as empresas já existentes, ou seja, empresas criadas há mais de 1 ano, tem uma comparticipação de 50 euros mais IVA do valor da mensalidade, isto também por um período de 12 meses. Assim, todas as empresas que se pretendam candidatar a estes apoios têm de apresentar a sua candidatura através do formulário próprio que o pode encontrar no site do município de Tomar e enviar para o e-mail que pode encontrar também a quanto do formulário. Dar nota também que a Junta de Freguesia de São João Batista e de Santa Maria dos Olivais realizou obras de pavimentação na rua Rosa Rodrigues, uma intervenção que temos a certeza que irá dar mais qualidade de vida a todos aqueles que diariamente circulam naquela via. Por falar da União de Freguesias, também dar nota que A União de Freguesias está a promover um rastreio sob o modo de sinais de Alzheimer e outras demências. Este rastreio irá realizar-se no dia 8 de novembro, às 16 horas, e tem um custo de 10 euros. Este rastreio é individual e requer inscrição prévia. Estas inscrições são limitadas e obrigatórias. Pode o fazer na sua junta de freguesia ou então também através do telefone 249-313-927. Esta parceria, este rastreio tem a parceria com a Human Coop CRL. Por fim, e ainda sobre a União de Freguesias de São João Batista e de Santa Maria dos Olivais, falar-vos dos cabazes solidários de 2023, que abrem a sua inscrição a 15 de novembro e termina a 29 de novembro. Para se candidatar, basta dirigir-se ao edifício de São João Batista, na rua Alexandre Coan, número 20, e apresentar todo o rol de documentos necessários à candidatura e esperar que o seu cabaz, caso seja elegível, seja entregue. Temos a certeza que estes cabazes irão trazer um gosto muito especial a muitas famílias carenciadas da nossa União de Freguesias. Falo da União de Freguesias porque estes cabazes são restritos aos residentes desta União de Freguesias. Muito obrigada a todos, uma boa semana e um bom São Martinho.
Sara Costa aqui com a sua nota do dia. E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com ET.
Estas e outras notícias em radioert.pt.